Tenho na linha o vice-presidente da AMPESC. AMPESC é a Associação das Mantenedoras Particulares de Educação Superior. São as faculdades, universidades particulares de educação superior. Essas que montaram suas escolas e bancam praticamente todo o funcionamento sem verba, digamos, diretamente vinculada à federal, a não ser via aluno, como é o caso do FIES, que é o financiamento estudantil para o ensino superior. Esse arroxo no FIES que a gente tem percebido aí, diminuindo verbas e tudo mais, vai bater diretamente nas universidades e instituições particulares? Eu pergunto ao vice-presidente da AMPESC, César Lucas. Como vai, César? Bom dia.
Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes da CBN. Essa é uma grande preocupação das nossas associadas, né? A AMPESC, que representa aí 90% das instituições privadas de Santa Catarina. Eu creio que o maior impacto ocorra nas oportunidades para os alunos, né? Que tinham aí ao final do ano uma expectativa de obtenção do FIES, por exemplo, e essa expectativa foi frustrada aí no retorno deles das férias aí do início do ano, né? Então aí a mídia divulgou amplamente todas as ocorrências, as informações sobre essa questão, mas o fato é que houve uma redução significativa no número de contratos firmados, né? Nós vimos na última semana aí que para 2015 ao todo serão em torno de 313 mil e destes 62 mil para o segundo semestre. Então, com certeza há um impacto para o aluno, e as instituições têm procurado se empenhar em buscar alternativas para suprir essa redução significativa que houve na oferta do FIES.
Bom, talvez o grande problema que vocês tenham enfrentado para estabelecer turmas para um novo ano letivo tenha sido, com devido respeito, esse embrólio, esse empurrar com a barriga do último ano. Porque a primeira informação dada é de que o FIES não tinha mudado nada, que estava à disposição na internet, e a garotada desesperada atrás do site não conseguia fazer a inscrição e começou a perceber que tinha algo de errado. Agora é que o governo vem à tona dizendo que não tem dinheiro suficiente para continuar bancando. Deve ter atrapalhado muito a vida de vocês na formação de novas turmas, né?
Com certeza, Mário. Houve muito empenho das instituições, dos nossos colaboradores, pessoal da secretaria, do serviço de atendimento ao estudante, em auxiliar os alunos nessa dificuldade. E você frisou bem, as dificuldades, muitas das informações, elas foram sendo descobertas com o tempo, porque as mudanças ocorridas, as decisões sobre isso foram tomadas no apagar das luzes do ano anterior, e todos nós, enquanto instituição, enquanto gestores e os alunos, tivemos que ir nos familiarizando com as dificuldades e conhecendo e procurando as alternativas. Instituições, várias instituições da AMPESC chegaram a fazer plantões na madrugada para poder atender os alunos e auxiliá-los no processamento, uma vez que o sistema estava bastante lento. Então, não foi a AMPESC, as instituições procuraram dar o suporte ao aluno, mas ainda assim o número de contratos novos foi reduzido por conta justamente... Agora, recentemente, o nosso ministro, de certa forma, reconheceu, admitiu que uma das dificuldades é justamente a financeira.
Bom, deixa eu dizer o seguinte, vocês estarão discutindo este assunto e outros assuntos importantes no encontro que acontecerá amanhã, marcando 15 anos da AMPESC, e que terá a participação de dois especialistas, Dr. Rayon Braga e Cosme Massi. Onde acontecerá este encontro que tem como tema desafios para a sobrevivência do ensino superior?
Perfeito, Mário. Nós estaremos então reunidos amanhã com as nossas associadas, os convidados, inúmeros convidados, a partir das 9h45 na CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas de Florianópolis, durante o dia todo, discutindo estes e outros assuntos que envolvem a gestão do ensino e a gestão das instituições como um todo.
CDL é no alto, dos altos da Tenente Silveira, ali quase da esquina com a Padre Romer, ali?
Exatamente, na Felipe Schmidt, 679.
Então tá.
Então estaremos aí discutindo sobre esses e outros assuntos e comemorando também, aproveitando o encontro dos nossos associados, dos dirigentes das nossas instituições, são mais de 100 inscritos, para confraternizar e comemorar essa importante data que é o nosso 15º aniversário, já que a nossa instituição foi criada em 2000 e hoje então atendemos aí a todas as instituições privadas catarinenses com o suporte de cursos, de atividades, de treinamentos, o suporte acadêmico, enfim, uma série de serviços que a Ampesc oferece para atender as necessidades de alunos, né? Uma vez que, já que falamos da questão financeira que envolve alunos, a Ampesc desde o início tem auxiliado muito a Secretaria de Estado da Educação na gestão e na organização dos processos que envolvem o artigo 170, né? O nosso programa estadual de bolsa de estudos, que recentemente passou a denominar-se Uniedu.
Pois
então,
não.
A Ampesc sempre tem contribuído com a sociedade catarinense, com a Secretaria de Educação, com o Ministério da Educação, para suprirmos aí a demanda por qualidade no ensino superior catarinense.
Ok. O ensino privado superior, ele abrange que percentual de universitários do estado, mais ou menos?
Bem, a Ampesc conta hoje com as instituições associadas, conta com aproximadamente 120 mil estudantes. Isso abrange aproximadamente 40% do alunado que paga mensalidade em Santa Catarina.
Sim.
Então, é um número significativo de estudantes vinculados ao sistema privado.
O senhor está considerando as instituições da ACAF fora desse percentual? Porque também lá se paga um terço da mensalidade, mas paga.
Exatamente. No total de alunos que pagam mensalidade, estariam excluídos aí as instituições públicas, né?
Certo.
As nossas federais.
Mas as instituições da ACAF são fundacionais, elas não são consideradas privadas.
Mas elas cobram mensalidade.
Sim, mas não integram a Ampesc.
Não, elas têm a associação específica.
Que é a ACAF mesmo, a Associação Catarinense das Fundações
assim,
Educacionais.
A nossa Ampesc seria a similar.
Sim.
Para atender as demandas e as necessidades.
Mas sem nenhum tipo de apoio legal diretamente das prefeituras onde vocês se encontram.
Não, não.
E nem
não.
Do governo do estado, apesar do 170 também hoje ofertar vagas nas particulares.
Este é um outro debate que nós promovemos já de longa data, né?
Sim.
Mário? Apesar de termos aí 40% do alunado, aproximadamente 40% do alunado, o sistema privado recebe apenas uma fatia de 10% do recurso do artigo 170.
Okay.
É válido ressaltar que esse recurso é um recurso público, cuja origem são os impostos pagos pela comunidade catarinense e que deve retornar à sociedade catarinense.
Perfeitamente.
Então,
muito bem.
Estamos aí há muito tempo discutindo com a secretaria para atualizarmos essa regra.
O percentual de apoio em bolsas de estudo para vocês.
Que seja mais próximo ao que efetivamente representa o alunado do ensino efetivamente privado.
Perfeitamente. Eu agradeço a César Lux, que é vice-presidente da AMPESC, Associação das Mantenedoras Particulares de Educação Superior, que comemora 15 anos da instituição amanhã, promove um debate importante, desafios para a sobrevivência do ensino superior, e se reúne na sede da CDL durante o dia. Muito grato, um bom dia para o senhor.
Muito obrigado, um bom dia a todos.
As universidades vão ter que encontrar outras fontes de financiamento, as particulares, para conseguirem manter a captação de novos alunos. Do contrário, terão dificuldades em sobreviver. Essa é uma ideia que foi defendida pelo professor Rion Braga, médico especialista em neuropedagogia e sócio fundador da Roper Educação, que é uma empresa paranaense que vem apoiando as 1.300 instituições de educação particular no Brasil e no exterior, tentando ajudar a melhorar as suas gestões. Agora são 10 horas 15 minutos, 10 e 15.